Meus amados irmãos, eu aprendi um princípio. A Bíblia, o significado do termo Bíblia é uma coleção de livros pequenos, é o termo Biblos. A Bíblia é uma coleção de livros pequenos. Qualquer assunto que esteja na Bíblia, eu posso falar. Claro que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, mas a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre finanças, relações pessoais, e etc, etc, etc. Fala também sobre vida social. O que, que você tem que entender? Deus, quando Ele trata o ser humano, no Antigo e no Novo Testamento, Ele trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Você quer a prova? Vamos ver o povo no deserto. Maná, todo dia, e água que brotava da rocha. Mundo biológico. Hã? O povo estava dividido em tribos, em príncipes. Mundo sociológico. Hã? Deus mandou fazer 3 festas no deserto. Festa, alegria. Mundo psicológico. Durante o dia, a nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo. Presença de Deus. Mundo espiritual. Se você vai no Novo Testamento, Jesus em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, ele diz: não andeis ansiosos. Ansiedade é mundo psicológico. Pelo que haveis de comer, não é? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Falou do mundo biológico e falou do mundo sociológico. Só no início desse texto, Jesus já falou dos 3 mundos. E lá no final, no versículo 33, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mundo espiritual. Então, você como um cristão, você não pode menosprezar o mundo biológico, o mundo psicológico, o mundo sociológico e o mundo espiritual. Porque você está inserido aqui. Você é cidadão dos céus na terra para fazer a diferença. Você está aqui para implantar o reino de Deus na terra. Então, meu amado, como é que vamos implantar o reino de Deus na terra se não estivermos em todos os lugares onde estão as pessoas? Na cultura, na ciência, na educação, na política, na diplomacia, no legislativo, no executivo, no judiciário. Nós temos que estar em tudo isso. O que eu estou querendo dizer para você é que você jamais pode menosprezar a cidadania terrena, porque nem Jesus e nem o apóstolo Paulo menosprezaram. Você vai exercer domingo o seu direito de voto. Faça isso. Quando você não quer votar, quando você anula seu voto, vota em branco, você está dando poder para que outros decidam sobre você. É isso que o povo de Deus tem que entender. Nós temos a mente de Cristo, minha gente. Nós temos que discernir as coisas. Nós temos que entender o que está acontecendo na nossa pátria. Quem é que tem moral para combater corrupção? Quem é que tem amor à pátria? Hã? Quem vai nos representar no poder legislativo? Não podemos jogar esse voto fora. Isso é cidadania. A Bíblia não elimina essa cidadania. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Quando Deus levou o povo para passar 70 anos cativo na Babilônia, Deus dá 9 instruções ao povo. 9 instruções ao povo que ia passar 70 anos numa terra estranha. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 5. 6 instruções é de cunho social. 3 de cunho espiritual. Meu amado, eu estou falando de Deus. Deus instruindo o povo que ia passar 70 anos numa terra estranha. Aí Deus diz assim: construam casa. Olha aí, ó, minha casa e minha vida é de Deus. Hã? Habitai-as. Isto é, tome posse da tua casa para ninguém invadir. Depois ele vai dizer: plantai. Isso é, sejam produtivos. Comei do fruto, usufrua da tua produção, do teu trabalho. Cresçam e não diminuam. Ok? E exerçam influência positiva na cidade. 6 instruções de cunho sociológico, 3 instruções de cunho espiritual, sendo uma que tem a ver com a vida sociológica. Deus vai dizer assim: oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. A paz pessoal quem dá é Jesus. A paz social vem pela oração do povo de Deus, a primeira instrução espiritual. A segunda instrução espiritual é o que Deus falou: não dê ouvidos a falsos profetas. E a terceira instrução espiritual de Deus para o povo que ia passar 70 anos cativo na Babilônia, Deus diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se Deus dá essas instruções para um povo que ia passar 70 anos numa terra estranha, que dirá a gente na nossa própria terra? A caneta da história está nas nossas mãos. Como povo de Deus, nós temos a mente de Cristo. A mente humana é o único instrumento de transformação. Escute o que eu vou te dizer. Tirar o povo do Egito foi barbada para Deus. Deus só usou o seu poder. Tirar o Egito do povo, nem Deus. Por quê? Porque era mentalidade e Deus não interfere no livre-arbítrio. Deus não tem como mudar uma mentalidade a não ser que a pessoa queira. Então, tirar o povo do Egito, Deus tirou maior moleza. Tirar o Egito do povo, nem Deus. Por quê? Eles tinham mentalidade de escravo. Deus estava levando eles para a terra que mana leite e mel. E eles estavam falando dos melões e cebolas do Egito. Mentalidade. Povo de Deus, vamos mudar a nossa mentalidade. Eu, quando era criança, eu ouvi alguns pastores dizerem que a política é do diabo. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Você não pode atribuir ao diabo aquilo que a Bíblia não atribui. Só tem uma coisa que Deus atribuiu ao diabo e deu paternidade a ele: a mentira. Meu irmão, muito cuidado. Sabe por quê? Porque eu ouvi muito tempo, quando eu era garoto, a televisão é do diabo. Pastores falavam isso. Então, olha agora o resultado. Eu tenho um programa em rede nacional de televisão na Band ao meio-dia. A televisão mais cara no mundo para pastor, para pregação do evangelho, é no Brasil. Só para você ter uma ideia, o que eu pago em dólar para manter um programa em rede nacional no Brasil é 20 vezes mais caro do que um pastor americano paga para manter o programa em rede nacional na América. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas por quê? A liderança profetizou, a televisão é do diabo. Não vamos dar ao diabo aquilo que Deus não deu. A Bíblia fala em Provérbios 29:2: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora. Pense bem, você tem a mente de Cristo, você tem discernimento. Quem é que é contra nossos valores? Quem é que é a favor de casamento gay? Quem é que é a favor de aborto? Quem é que é a favor de erotizar criança? De criança mudar de sexo sem consentimento dos pais? Quem são os que defendem isso, gente? Preste atenção. Quem é que está a favor de família? Quem é que está a favor dos valores morais? Meu irmão, meu amado irmão, você não pode vender sua fé por um prato de lentilhas. Não, eu vou votar nesse candidato porque esse governo me dá uma ajuda. Meu irmão, você está pior do que corrupto. Você está sendo comprado por meia dúzia de tostão. Afinal de contas, nós dependemos de quem? Quem é a nossa dependência? Quem é o nosso Jeová Jirê? Quem é que cuida de nós? Meu irmão, vou dizer uma coisa. Quando eu falo da cidadania terrena, eu não estou aqui dizendo que a minha esperança está aqui na terra. Eu estou dizendo que eu estou exercendo influência para trazer o reino de Deus para a terra enquanto eu vivi aqui. Porque a nossa esperança vem de Deus, gente. Eu sei disso. Mas você não é ser só espiritual. Você tem salário? Você rasga dinheiro? Você joga dinheiro fora? Você se alimenta ou não? Então, vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar de bobagem. Vamos deixar de falar bobagem. Vamos exercer a nossa cidadania, que a Bíblia, como eu já citei, Romanos 13, 7, Mateus 22, 21, ok? Atos 16, do 35 ao 40. Vamos exercer a nossa cidadania para fazermos diferença aqui nessa terra. Vamos ser sal. Vamos ser luz. Vamos influenciar onde eu trabalho, onde você trabalha, onde moramos, no meio da nossa família, nas relações sociais. Nós somos luz. Você é uma carta aberta lida pelo mundo. Você é uma carta aberta. O que estão lendo? Você não é cristão apenas 2 horas de culto. Você é cristão no trabalho. Você é cristão na vizinhança. Você é cristão quando compra, quando vende, quando vota, quando exerce a sua cidadania. Você é cristão. E eu vou te dizer mais uma coisa, irmãos. Para acabar com essa hipocrisia, não, pastor, esse negócio de política, o pastor não tem que estar falando, a gente tem que estar nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está negando a sua cidadania? Então olha aqui. Se o teu patrão não te pagar o salário, não busque o seu direito, porque isso é cidadania. Se alguém tentar invadir sua casa, não chame a polícia, porque isso é cidadania. Ok? Tudo aquilo que você busca de direito é uma manifestação da sua cidadania. Então, filhinho, quando alguém te infringir qualquer coisa, não vá buscar seu direito, porque você não quer ser cidadão. É isso que o povo de Deus tem que entender. Eu também quero dizer uma coisa para você, o voto é seu. Não vai ter anjo na urna para fiscalizar o voto, se você está votando com o que o pastor pediu. O voto é uma das maiores expressões da cidadania. O voto é seu, meu irmão. Agora, eu como você, somos influenciados. Todo mundo é influenciado, porque somos seres sociais. Agora, o pastor, o sindicalista, seja lá quem quer que seja, não é dono do seu voto. Preste bastante atenção. Analise. Cuidado com o que a imprensa fala. Essa gente nos odeia. Essa gente é contra nossos princípios e valores. Então, eu estou te dando aqui uma instrução, meu irmão. E quero ser honesto. Se você não quer aceitar o que eu falo, ok, meu amado, não precisa brigar comigo, não. Mas eu vou te dar uma palavra aqui, que eu já falei aqui no debate da melodia. Satanás trabalha na ignorância. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. É por isso que Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. O diabo não pode nos destruir pela sua ação. Somos nós, pela falta de conhecimento, que damos poder a Satanás. O conhecimento liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento que nos liberta da escravidão do pecado e da escravidão da ignorância. Meu irmão, cuidado para você não ser massa de manobra de ímpios. Cuidado para que você não caia em conversa fiada de gente que depois que assume os postos na política, vota contra todos os nossos princípios e a destruição de todos os nossos valores. A verdade é que nós temos que orar. E eu vou fazer isso aqui, no finalzinho. Eu posso fazer uma oração aqui. Orar pelo Brasil. Orar por você. Orar pela tua família. Pedir a Deus que dê dias melhores à nossa nação. Pedir a Deus que abra os olhos do povo brasileiro. Para que não seja enganado pelo espírito de mentira, de engano, para que Deus afaste corruptos, essa gente que destrói a nossa nação, não consiga ocupar cargos e sejam envergonhados no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, abra teus olhos, exerça a sua cidadania, porque é bíblico, e vamos orar. Quando Paulo diz, antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que temos uma vida quieta e sossegada. Antes de tudo, gente, olha o que Paulo está dizendo. Antes de você orar pelos seus interesses, antes de você orar pelas suas causas, você tem que orar pelas autoridades constituídas, porque isso é bom e agradável. Isso produz paz. Isso traz estabilidade. Porque, gente, se uma nação tiver em desgraça social, o povo de Deus também vai ser alcançado. Tem desemprego no Brasil? Tem crente desempregado. Tem violência? Tem crente assaltado e sendo até assassinado. Então, vamos parar com esse discurso estúpido e vamos abrir nossos olhos. Como povo de Deus, somos sal e luz para resplandecer essa terra, para fazer a diferença, para marcar uma posição para implantar o reino de Deus na terra e marcar essa sociedade, ok? Com nossos princípios e nossos valores. Eu vou orar por você, eu vou orar pelo Brasil. Senhor, abençoe, meu Deus, cada um que está agora sintonizado aqui. Eu peço uma bênção para cada casa e cada família. Eu declaro vitória. Senhor, que pessoas sejam curadas agora em nome de Jesus. Gente liberta por vícios malditos. Eu declaro que Satanás não vai destruir a tua casa nem teu casamento. Eu declaro que você vai entrar no céu com a tua família. Eu repreendo o poder de demônios e de Satanás. Eu declaro paz. Eu declaro vitória. Eu declaro milagres. Eu declaro cura. O impossível de Deus te alcance agora, em nome de Jesus. O Senhor te levante desse leito. Essa enfermidade caia por terra. Esse problema seja resolvido, essa causa seja ganha. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção sobre a nação brasileira. Senhor, repreende esses homens maus. Tragam dias melhores para a pátria brasileira. Dá, Senhor, sabedoria ao povo. Ilumina, Senhor, o povo. Abra a mente do povo para não ser enganado por um espírito de mentira e de engano. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe a igreja que você pertence. Que Deus abençoe teu pastor. Que o Senhor te faça prosperar cada vez mais. E que nesse domingo você não anule voto, você não rabisque voto, você não deixe voto em branco, mas que você exerça a sua cidadania em toda a tua plenitude, porque eu e você não somos mais nem menos cidadão do que ninguém. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família e Deus abençoe o Brasil. Dá para você repetir comigo? Assim, eu vou falar pausado e você repete após cada palavra, ok? Eu, a minha casa, pertencemos a Jesus. Agora, repita pausado também essa segunda frase. O Brasil é do Senhor Jesus. Mais uma vez. O Brasil é do Senhor Jesus. E agora eu repito esse conjunto de frase profetizando para você. Eu declaro que a bênção de Deus está sobre você, a tua casa e a tua família. E eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus te abençoe.
Você vai dizer pro mundo inteiro, não vou me calar, diga, não vou me calar. Diga, não vou me calar.